Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo, o primeiro de 2025, e por isso aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes um ótimo ano. Aqui no Alumni prometemos muitas viagens à boleia de antigos estudantes da Universidade de Domingo, e a primeira hoje leva-nos até Bruxelas, onde está a Mara Correia, uma antiga aluna de Relações Internacionais que trabalha agora para a Comissão Europeia. Apanhamos a Mara numas breves férias para esta época festiva a Portugal, e por isso convidámo-la a juntar-se a nós aqui nos estúdios da Rádio Universitária Domingo. Mara, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitares o nosso convite. Como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares à Comissão Europeia em Bruxelas?
Obrigada pelo convite, desde já, primeiramente agradecer. Sobre o meu percurso, eu escolhi Relações Internacionais já com a ideia de um dia trabalhar com políticas europeias, sempre foi um objetivo que eu tinha, e na altura escolhi também a Universidade do Minho porque me parecia um curso bastante completo e com mais um foco na área da parte da economia, que é uma parte que também me chama bastante. Pronto, fiz o curso, correu tudo muito bem durante os 3 anos e reafirmou esse meu interesse pela área das Relações Internacionais. E a seguir parti para um mestrado na Bélgica já, portanto já meio que a preparar esse caminho para um dia ingressar nas instituições europeias, em que fiz um mestrado em Política Internacional na CAI Leuven, que é uma cidade que fica mais ou menos a 30 minutos de Bruxelas, portanto super próximo, já com essa intenção de, portanto, depois ingressar através dos estágios no Parlamento ou na Comissão Europeia. Entretanto, as coisas não correram assim como previa, e é claro que a primeira tentativa é um bocado complicado entrar neste tipo de programas porque são bastante competitivos. Voltei a Portugal e estive a trabalhar aqui um ano, também na mesma área das Relações Internacionais, e entretanto consegui finalmente o estágio, fiz no gabinete da Comissária Elisa Ferreira o ano passado, estive lá 6 meses, depois até conseguir o trabalho onde estou agora na Comissão Europeia.
Foi também através de uma candidatura?
Sim. Uhum. Uma vez estando dentro é um pouco mais simples.
Mais fácil mobilizar, não é? Portanto, presumo, pelo que acabas de nos contar, que uma carreira internacional ligada às instituições europeias era já um objetivo com algum tempo.
Sim, exatamente. Sempre foi algo que eu sempre quis. Portanto, sempre me fascinou, na altura mais o Parlamento, porque acho que é a instituição que tem mais visibilidade. E sempre foi algo desde o secundário que sabia que gostava de trabalhar lá.
E como é que foi a experiência no gabinete de Elisa Ferreira?
Foi uma experiência fantástica, um gabinete de pessoas incríveis, muito que me apoiaram imenso, e que até hoje mantenho um contacto, e que aprendi muito naquela experiência. Só tenho mesmo a agradecer, e foi uma sorte ter calhado lá.
Quais eram as funções que tu fazias? O teu trabalho do dia-a-dia era baseado em quê?
Assim, enquanto estagiária eu apoiava a equipa naquilo que fosse preciso. Portanto, eles fazem toda a preparação para as missões da comissária, desde briefings, pesquisa de background, escrever os discursos, depois também algumas coisas mais de procedimento da comissão, portanto o processo legislativo, o cabinet, ou seja, os gabinetes dos comissários é o último nível do processo legislativo, portanto tínhamos que ler aquilo que estava a ser feito, o meu trabalho passava muito por ler aquilo que estava a ser feito, resumir, fazer briefings e, pronto, ajudar aquilo que fosse preciso. Era um bocado transversal a toda a equipa.
E agora, atualmente na Comissão Europeia, funções idênticas, nada a ver?
Um pouco diferente, e até um pouco diferente das Relações Internacionais. Eu estou na DG ECFIN, que é a Economia e Finanças, e estou na equipa que faz a coordenação do semestre europeu e do Plano de Recuperação e Resiliência, portanto os PRRs. Portanto, a minha função passa muito na parte do semestre por acompanhar portanto, todo o processo de preparação dos documentos que são inerentes ao semestre europeu, e depois na parte do PRR, de acompanhar todo o processo dos pagamentos a, eu sigo quatro países, de acompanhar todo o processo de pagamento a esses países, desde o momento em que o país faz o pedido de pagamento até o momento em que, pronto, são efetivamente pagos.
E por seres portuguesa, foi-te associado o nosso país ou nem por isso?
Não, já tinha outros portugueses na equipa que tinham Portugal, não é? Portanto, fica com outros países, sim, mas não sei se há, acho que não há uma associação entre o país de origem e o país com que se fica, mas é um bocado, pronto, como calha.
É, vai sendo sorteado, não é? Digamos
sim,
assim.
Sim.
Olha, e neste momento, como é que tem sido a tua vida em Bruxelas? O dia-a-dia é assim muito agitado, como é que é?
Depende muito da altura em que estamos, portanto esta altura agora da preparação para o Natal foi uma altura muito intensa, porque há muitos portanto, pagamentos que têm que ser finalizados até ao final do ano, e ao mesmo tempo muitos países a submeter agora os pagamentos, que é para ainda serem tidos em conta nas contas de 2024. Portanto, esta parte do ano é muito intensa, depois também quando há a publicação dos documentos do semestre europeu também são muito intensas, aí em junho, julho, portanto são alturas em que de facto se trabalha muito.
Não sei se podes divulgar os países que estás a acompanhar ou se isso é uma informação que não pode ser revelada.
Não, eu penso que não tem problema, eu acompanho a Bulgária, a Roménia, o Luxemburgo, e neste momento também vou começar a acompanhar a Eslovénia.
2025 prevê-se que seja um ano muito exigente, até porque temos metas que têm que ser cumpridas.
Sim.
Até ali em meados de 2026. Isto promete ser um ano de muito trabalho para ti também.
Sim, sim, é verdade, até porque o PRR é um programa de curto prazo, ou seja, terminará à partida, se tudo correr bem, em 2026, portanto vai ser um ano em que tem que se finalizar bastantes coisas e que, pronto, será de facto intenso, sim.
E esses países têm conseguido cumprir, esses países que acompanhas naturalmente, têm conseguido cumprir as metas que lhes são impostas?
Sim, é claro que, pronto, a avaliação é muito específica a cada país e depende muito e também, na verdade é que não me cabe a mim fazer essa avaliação, temos equipas específicas para analisar mesmo as metas que cada país cumpre, eu simplesmente sigo o processo e vou coordenando com as diferentes equipas, mas até agora tem sem grandes problemas.
Muito bem. Tu sentes que a passagem pela Universidade do Minho e pelo curso de Relações Internacionais acabou por fazer a diferença neste teu percurso?
Sim, sim, eu penso que sem saber na altura, sem ter sido, portanto, não fazia ideia que a Minho era tão reconhecida neste campo, foi portanto, uma escolha baseada no programa curricular. Sinto que foi uma mais-valia, até porque eu agora cruzo-me com bastantes pessoas que estudaram na UEM, que estudaram Relações Internacionais na UEM e que também estão por Bruxelas, portanto acaba-se por, até temos uma comunidade de alumnis.
Sim, a sério? Que
em
giro.
Bruxelas. Portanto, sim, acho que foi sem dúvida uma mais-valia.
Então vou ter que conhecer melhor essa comunidade, porque estão aí muitos potenciais convidados para este
sim.
programa. Vocês lá encontram-se, promovem assim iniciativas juntos?
É uma coisa relativamente recente, mas como tivemos um primeiro jantar agora em dezembro, com alguns alumni já, e a ideia é tornar isto uma coisa mais regular, portanto acho que já temos a ideia de fazer um para janeiro e sim, tens muitos potenciais convidados naquele grupo.
De diferentes gerações, presumo,
sim,
não é?
Sim, sim.
E há aqui também troca de experiências, conselhos das pessoas que lá estão há mais tempo?
Sim, sim, exatamente. A maior parte das pessoas até no primeiro jantar que foram eram de gerações bastante diferentes da minha e foi super interessante aprender sobre, não só a experiência na UMIN, que foi muito diferente da minha, não é? A experiência no curso, que na altura o curso até era de 4 anos, mas entretanto passou para 3, mas também aprender sobre, com as experiências deles e tirar algumas dicas, claro.
Isso é bastante curioso perceber que há algo que vos une, que é a Universidade do Minho, e que esse laço perdura
sim.
para lá das fronteiras do nosso país. Vou querer conhecer melhor essa comunidade. Mara, qual é a música que quando ouves, te faz recuar no tempo a esses momentos de estudante da Universidade de Minho? Que traz assim algumas memórias?
Então, eu sempre gostei muito de acompanhar o trabalho das diferentes tunas da UEM, nomeadamente da Tuna Universitária do Minho, acho que é assim o nome correto da tuna. E há uma canção em especial que me lembro sempre e que lembro de ouvir sempre na altura do enterro da gata e das sonatas, que é o Tonalmente Molhado. E pronto, ainda hoje quando ouço é sempre um bocadinho emocionante.
Thank you.
Ora, hoje estamos à conversa com a Mara Correia, uma antiga aluna de Relações Internacionais, que atualmente está a trabalhar na Comissão Europeia, em Bruxelas. Mara, como é que foi, já no tempo em que fazias parte do gabinete da comissária Elisa Ferreira, como é que foi a adaptação a Bruxelas?
Como eu tinha estudado em Leuven, que é relativamente próximo e costumava ir lá aos fins de semana ou com alguma frequência, não foi completamente desconhecido, ou seja, já ia para um ambiente que eu conhecia, para um país que eu conhecia, e portanto o choque não foi assim tão grande. Mas é claro, e na altura, como não vamos para esses estágios da comissão, há um grande esforço entre unir os estagiários, é uma espécie de um Erasmus. Claro que as pessoas estão a trabalhar, mas há esse incentivo a fazer convívios e que as pessoas se conheçam. Portanto, tenho a dizer que a adaptação foi bastante fácil. Criei a minha comunidade tanto de portugueses como também de amigos estrangeiros que ainda estão lá hoje e, portanto, nesse sentido, os estágios fazem um bom trabalho em unir as pessoas.
Mas, por parte da comunidade local, dos belgas, sentiste-te sempre bem integrada, bem aceite?
Sim, a questão das instituições europeias é que é um pouco uma bolha e acabámos por não ter tanto contacto com belgas e pessoas locais. Acabámos de estar por ali naquela bolha internacional, com pessoas de vários lugares, e não tanto integrar-nos, digamos, portanto, na comunidade belga local. E Bruxelas tem essa vantagem também de ser uma cidade muito internacional. Portanto, nesse aspecto, pode dizer que, infelizmente, não conheço muitos belgas e que, pronto, gostava de estar mais inserida, se calhar, na cultura do país do que aquilo que estou.
Quanto a, por exemplo, questões do dia-a-dia, questões práticas, questões burocráticas, procura de casa, é fácil integrarem-se na cidade?
Sim, eu creio que sim. A procura de casa e todas essas questões, por exemplo, outra vantagem também de ser uma comunidade muito internacional e com os estágios é que está toda a gente um pouco na mesma situação. Portanto, é muito fácil conhecer pessoas que já passaram pelo mesmo e ou que têm dicas ou que conseguem ajudar e, portanto, nesse aspecto não tive grandes dificuldades em encontrar alguém que me ajudasse nesse sentido. Portanto, acho que Bruxelas, nesse aspecto, é uma cidade muito, pronto, sou acolhedora.
Qual foi a maior dificuldade que sentiste neste processo todo?
Acho que é sempre, a nível burocrático e assim, acho que correu tudo bem, a maior dificuldade é mesmo estar longe. Para uma pessoa, claro que se habitua e com o tempo começa a ser menos difícil, mas não deixa de ser sempre, não é? Um pouco duro.
E daquilo que fui sentindo, é uma zona da Europa onde nos falta muito o sol, não é? Nós que estamos habituados,
sim, também é verdade,
a viver em Portugal com este sol magnífico. Acho que é uma das coisas que as pessoas que estão fora, nomeadamente ali naquela zona, sentem verdadeiramente falta. Há bocadinho falávamos um bocadinho do teu dia-a-dia. Tu vais todos os dias para a comissão, há dias em que podes ficar em teletrabalho. Como é que é a tua vida por lá?
A minha equipa é muito flexível, ou seja, há a possibilidade de realmente ficar em teletrabalho. Temos algumas reuniões presenciais, mas por volta de uma ou duas vezes por semana. Eu gosto de ir todos os dias porque também vivo muito perto da comissão, portanto é aquela ter a separação casa-trabalho, acho que me ajuda a organizar-me e portanto eu vou todos os dias e também gosto de estar em contacto com os meus colegas e é sempre mais fácil ter alguma dúvida e bater à porta e esclarecer do que estar a ligar e portanto eu prefiro ir todos os dias, mas na minha equipa pelo menos há bastante flexibilidade se quiser ficar em casa, se não, pronto, como preferir.
O que é que tu mais gostas em Bruxelas?
Acho que é isto de ser uma cidade muito multicultural. Para mim é algo que me enriquece imenso, poder comer comida de todo lado, poder, se quiser cozinhar alguma coisa em especial, tenho supermercados de todo lado, poder ir ao mercado com produtos todo e ter amigos de todos os cantos do mundo, acho que para mim é algo que me enriquece imenso. E depois outro aspecto assim mais do dia-a-dia que também gosto muito é ser uma cidade muito andável, digamos, ou seja, dá para ir a pé a todo lado e isso para mim dá muita qualidade de vida, poder ir a pé ao supermercado ou para o trabalho, é algo que acho que me dá bastante qualidade de vida.
Muito bem, tempo para voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Bruxelas. Que música escolhes?
Escolho uma música dos Dire Straits, que é uma das minhas bandas preferidas, On Every Street, também uma das minhas músicas preferidas e que eu ouço muito frequentemente no caminho para o trabalho, portanto lembra-me muito, muito esses passeios.
There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane, pleasure and the pain, yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. Tattoo, silver spurs on his heels. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load. When the fireworks over liberty explode in the heat. It's your face I'm looking for on every street.
E hoje estamos à conversa com a Mara Correia, antiga aluna da Universidade do Minho, ela que agora tem vivido e trabalhado em Bruxelas, na Bélgica. Mara, para quem não conhece a cidade, que sítios é que sugeres que se possam visitar ou que se devem mesmo visitar?
Eu penso que um sítio se calhar um pouco menos turístico, digamos, para alguém que gosta de natureza, é um grande bosque, ou seja, Bruxelas ganha muito por ter ao redor da cidade bastantes áreas de natureza, e há um sítio específico que é Bois de la Cambre, que eu gosto muito, é ótimo para passeios, é um parque, aquilo nem se é maior que um parque, é um parque meio bosque, muito grande e que é ótimo para um passeio, portanto recomendo uma visita lá, especialmente a quem gostar de natureza. E depois um bairro assim mais portanto, alternativo, com algumas lojas de segunda mão, ótimo para encontrar assim achados, que são os Marrolles, que é uma área, pronto, conhecida por ser assim mais retro, e portanto também recomendo essa zona.
Olha, e iguarias? Já sabemos que a Bélgica é famosa pelos seus chocolates, também pela cerveja, também pelas waffles. Sim, mas sim. Há assim alguma coisa que tu tenhas provado que queiras aconselhar?
Sim, a gastronomia belga, posso dizer que não é assim a minha preferida. Quando vou a restaurantes, costumo sempre ir a sítios mais ou de outras culturas. Mas gosto muito, por exemplo, eles fazem os mexilhões muito bons, com diferentes molhos, com alho, com maionese. Eles são muito fortes nos molhos, todo o tipo de molho eles têm. E há um sítio perto de Sainte-Catherine, que é o Mar do Norte, que faz um calamares, diferentes tipos de peixe, e faz também os mexilhões, que são bastante bons, portanto também tem essa recomendação.
Acaba por ser um bocadinho ingrato também compararmos a gastronomia deles com a nossa, não é? Nós somos muito fortes na gastronomia. Estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Eu acho que acima de tudo é preciso ir com uma mente aberta, ou seja, para se integrar numa nova cultura, para aprender aquilo que o país nos tem a oferecer. E, portanto, é duro, claro que é duro deixar o nosso país e deixar a nossa família, mas tentar ir com uma mente aberta, porque vai facilitar muitas coisas, e com disponibilidade para conhecer pessoas, disponibilidade para aprender uma nova língua e disponibilidade para... Prontos, para passar um bocadinho mal também, que é preciso, mas ter a perseverança e a disponibilidade de, pronto, estar aí, estar aberto ao que vier.
Nós temos assistido a muitos jovens a emigrarem, não é? Aliás, isso é tema de debate político constantemente em Portugal. Tu sentes que ainda compensa esse sacrifício todo de estar fora, compensa financeiramente para um jovem fazer a mala e partir?
Assim, é claro que as situações dependem de cada
claro,
um.
São diferentes.
Para mim foi, é claro que da parte financeira a mim compensa, mas também foi um desejo de trabalhar especificamente aqui, nas instituições europeias que estão em Bruxelas, e se não fosse Bruxelas, não, se calhar não teria ido. Pronto, era mesmo uma coisa que me chamava para esta cidade. Ou seja, depende da circunstância de cada um, mas acho que, infelizmente, o nosso país ainda não oferece as condições ideais para os jovens se ficarem independentes e terem a sua própria vida, portanto.
Mara, e está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal?
Sim, acho que tenho sempre esse desejo para o futuro. Não sei se será um futuro próximo ou um futuro mais longínquo, mas claro que eventualmente gostaria muito de voltar, sim.
Olha, muito obrigada por partilhares connosco a tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te aqui. Desejar um ótimo ano de 2025. Votos de muito sucesso, seja na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, em qualquer outra instituição. Votos de que seja um ano muito, muito bom a nível pessoal e profissional.
Obrigada, muito obrigada.
Ora, é assim que fechamos o primeiro Alumni pelo Mundo deste novo ano. Voltamos a ter viagem marcada na próxima semana com outro antigo estudante da Universidade do Minho. Da minha parte, por hoje é tudo. Votos de um feliz ano novo. Até quarta.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.